Está começando Cultucada. Aqui a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Essa oficina, esse workshop, ele tem bastante a ver com esse tema, que é a autoprodução musical, né? Que é o título, inclusive, do meu livro, que eu fiz mestrado na Espanha, sobre a indústria musical no Brasil e justamente as tendências e as estruturas de produção, né, que existem dentro da indústria no Brasil, com foco especial nos autoprodutores, né? O que eu chamo de autoprodutores? São aqueles artistas, né, cantautores, né, compositores e compositoras que fazem a própria gestão da sua carreira, né, que não são somente artistas, né, que são também gestores, que são também empresários e empreendedores. Acho que essa palavra é bem importante a gente frisar, né? E é cada vez mais comum isso, né? Então, nos últimos 20 anos para cá, essa estrutura de produção passou a ser cada vez mais comum, né? Então é muito raro hoje em dia, ou é bem mais raro do que era, né, há 10, 15 anos atrás, um artista que realmente só é artista, né, que só compõe, esse só bem entre aspas, tá? Que faz que, enfim, né, que tem essa possibilidade de ter uma empresa, uma grande gravadora, ou às vezes uma gravadora tão grande, mas enfim, uma equipe por trás que ele realmente, ou que ela possa fazer basicamente as composições, os shows e etc, né? É muito mais raro. E mesmo essas pessoas que têm essa estrutura, é mais raro ainda aquele artista, né, que a gente talvez tenha ainda uma certa imagem do artista completamente alheio, aquela pessoa que é genial desde a hora que acorda até a hora que vai dormir e faz 50 músicas por dia, né? Acho que muitas pessoas talvez tenham um pouco dessa imagem do artista, né? Essa coisa romântica, essa coisa, né, que a inspiração é algo divino até, né? Então, mesmo as pessoas, né, eu dou exemplo aqui, a Anitta, que eu vou falar algumas vezes até sobre ela durante a aula, Anitta, imagina, mainstream, né, e tal, e ela é super atenta, né, à gestão da carreira dela, né? Então, mesmo essas pessoas que, né, fazem parte aí de grandes gravadoras, das majors ou das indies, que são as outras estruturas de produção aqui, que a gente vai falar, hoje em dia é muito difícil, muito raro que esses artistas não saibam nada do que acontece, né, na sua carreira, o que era, né, o que era regra, né, no, durante o século XXI inteiro, né? Era o contrário, a minoria dos artistas, né, sabia das questões das suas carreiras, a sua gestão da sua carreira, né? Então, a gente teve essa inversão, né? E é justamente essa inversão que eu venho trazer para vocês aqui algumas reflexões, né? Então, reflexão sobre as estruturas de produção musical no Brasil pós-revolução digital, né? O que é a pós-revolução digital? É quando a internet realmente surgiu, e não só surgiu, mas ela se popularizou, né, e passou a ser realmente fundamental, né, na vida das pessoas. Claro, falando isso em pleno 2021, ainda mais no meio da pandemia, que a internet é cada vez mais essencial, né, para tudo. Mas nem sempre foi assim, né? Então, antes da virada do milênio, né, vamos dizer assim, até a década de 90 ali, né, já existia internet, as pessoas usavam, mas não era como é hoje, né? Era bem longe, né, de como é hoje. Celulares, era tudo muito, muito diferente, né? Muito, muito, muito difícil acesso muitas vezes, internet discada, enfim, né? Então isso ainda não permitia, né, uma série de coisas que a partir dos anos 2000 se desenvolveram e passou a ser possível. E é isso que a gente vai falar para vocês um pouco aqui. Bom, então, né, para começar falando para vocês aqui, eu vou falar sobre a diferença entre indústria da música e indústria fonográfica, né? O que é isso? Porque muita gente acha que é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de indústria fonográfica, a gente está referindo ao fonograma, né? Então, esse termo indústria fonográfica, durante muito tempo, né, ao longo de todo o século XX, ele ficou basicamente como sinônimo de indústria da música, né? E não é a mesma coisa, né? A gente vai ver por quê. Aí, agora mudou, né? Então, bom, o que a gente pode falar sobre, né, a diferença da indústria fonográfica para a indústria da música? A gente está falando basicamente do comércio fonográfico, né, versus os serviços que englobam, né, mais coisas. Então, alguns serviços em música, né, shows, obviamente, né, músicos, artistas que movimentam toda uma cadeia de profissionais em volta disso, produtores, né, como Fred. Né, que não sei se todo mundo viu a oficina do Fred. O Fred, ele é o nosso produtor técnico, ele que cuida, né, de toda a logística técnica para fazer o show acontecer. Mas não só produtores técnicos, né, os produtores artísticos, né? A Rafa, por exemplo, é uma das produtoras desse projeto, né? Tem a Aline, tem mais, e tem produtores locais em cada uma das cidades, né? Técnicos de som e luz. O Lucas Amado, que deu a primeira oficina, é o nosso técnico de luz. Ele acompanha a gente nas viagens dos shows para operar a luz e desenhar a luz do nosso show, né? E tem também o técnico de som, aí, enfim, né? Não necessariamente vinculado aos shows, técnicos de estúdio, promotores e assim, assessores de imprensa, mídias sociais, tem uma série de profissionais envolvidos com os serviços da música, né? Então, não só o artista propriamente dito, não só os músicos que estão no palco, mas tem uma cadeia de profissionais enorme que trabalha, né? E que sobrevive da indústria da, né, que sobrevive da música, ou seja, que está inserido na indústria da música. E quando a gente fala de indústria fonográfica, a gente está falando basicamente do que é do comércio fonográfico, ou seja, do comércio ligado à distribuição e venda de fonogramas, ou seja, das músicas, né? Quando eu falo fonograma, eu estou querendo dizer das músicas mesmo, né? As faixas. Então, quando ela vira um fonograma, né? É por isso que vem esse nome de indústria fonográfica, né? Que remete lá ao fonógrafo, lá no começo do século XX. Mas, enfim, a gente está falando basicamente de uma música, de uma track, de uma faixa. Então, quando você. Tudo que está ligado ao comércio disso, aí recuperando, desde a venda de discos, né, físicos, quando ainda era. A maioria, né, ou quase toda, a parte do comércio fonográfico, e também as próprias plataformas de streaming, né? A rigor, a gente pode comparar que as plataformas de streaming hoje em dia são as nossas lojas de música, as nossas lojas de CD, né? Então, antes a gente ia lá na loja de disco, comprava o disco e ouvia em casa. Agora a gente ouve na plataforma de streaming. Então, a gente está, entre aspas, comprando as músicas na plataforma de streaming. Então, por isso que ela faz parte da indústria fonográfica, digamos assim, né? Ela é um comércio de um fonograma, né? Então, essa figura que está aparecendo aí para vocês, ela ilustra para gente aonde que estão as coisas, né? Então, essa bola cinzinha, mais claro, é a indústria da música, né? E a indústria fonográfica, que é esse cinzinha mais escuro, está dentro da indústria da música. Então, não é o contrário, né? E não é sinônimo, né? Então, a indústria da música é um balão maior. E a indústria fonográfica é um balão menor dentro dela. Então, por que que eu estou mostrando isso? Porque eu acho que visualmente a gente consegue ver para entender um pouco das mudanças que aconteceram e aonde que a gente está. E continuam acontecendo, né? A indústria da música é uma indústria extremamente mutante, extremamente variável. Ela muda completamente de ano após ano. Então, tudo que eu estou falando hoje aqui, ano passado, antes da pandemia, era outra coisa. Agora, durante a pandemia, muita gente teve que rebolar e mudar a sua forma de produzir, de pensar música também. Então, é uma indústria muito dinâmica, né? Então, visualmente, eu acho que com esse gráfico, dá para a gente ter uma ideia. E esses pontilhadinhos são outros segmentos correlatos que fazem intersecção com a indústria da música, né? A indústria fonográfica, então, se vocês forem ver bem ali, produção musical em estúdio, música gravada, ou seja, faz uma intersecção com a indústria fonográfica, obviamente, porque estamos gravando um fonograma, né? Então, vai ter a ver com as gravadoras, vai ter a ver com todo mundo que quer gravar a música, né? Precisa se envolver com isso de alguma forma. Mas ela também extrapola, ela vai para fora da indústria fonográfica, inclusive para fora da indústria da música. Tem outras questões correlatas. Que faz intersecção, vamos pensar, por exemplo, seguranças do estúdio, funcionários da limpeza, né, coisas muito, muito básicas, assim, que também sobrevivem, né, daquele estúdio, daquele, enfim, né? Então, claro, o profissional em si não é da indústria da música, ele não é um profissional da música, mas ele sobrevive, né? A renda dele, digamos assim, acaba fazendo parte dessa indústria. Né? Ele é um funcionário de uma gravadora, por exemplo, né? Então, ou de um estúdio. Então, não tem como, né? Esse é um profissional empregado dentro da indústria da música. Então, por mais que ele não seja músico ou técnico de estúdio ou nada, enfim, só para a gente ter uma ideia do que a gente está considerando aqui, né? Para a gente entender de uma forma mais ampla e macro qual que é o impacto, né, que a música tem nessa indústria e o que ela gera. E aí a gente vai, né? Comércio de discos aqui, jornalismo, já está fora, mas também trabalha junto, telenovela, cinema, enfim, várias e tem muitas outras, né? Isso daqui a gente pode atualizar, inclusive, essa figura aqui e colocar mídias sociais e colocar marketing e colocar advogados. Tem advogados especialistas somente em questões de direitos autorais ou em questões de contratos de show e eventos, né, que sobrevivem só disso. São funcionários desse tipo de ramo empregatício. Eles fazem parte desse setor. Enfim, e por aí vai, né? Acaba sendo infinito essa discussão, mas enfim, é isso. Visualizem essa figura aqui para a gente entender a discussão mais para frente. Então, a tecnologia e sua influência na música, né? Tecnologia e sua influência na música, repetiu duas vezes. Então, rapidamente, assim, eu vou falar para vocês o histórico, né, da indústria fonográfica e como surgiu essa indústria para a gente entender, né, aonde que a gente está hoje, em que posição que a gente está hoje para poder, né, traçar algumas estratégias de ação para o nosso trabalho musical. Então, no começo, o primeiro reprodutor de música, digamos assim, né, mais popular, foi o fonógrafo, né, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Ele era um cilindro, né, não era nem um disco ainda. Então, o primeiro registro de música foi feito em um cilindro, que era um cilindro de, eles chamam, né, cilindro de goma laca, que era uma resina, praticamente, assim, e tinha uma agulha, né, desse fonógrafo aí. Se vocês repararem na foto, tem uma manivelinha do lado ali que as pessoas ficavam girando. Então, passava essa agulha no cilindro e lia, né, essas ranhuras que eram sons, né, e aí o fonógrafo amplificava e reproduzia. Né? Então, essa é a primeira forma de registro musical que existiu. Né? Então, no Brasil, inclusive, Dom Pedro II foi o primeiro brasileiro a ter a sua voz registrada, né? Até a voz registrada, né, de alguma forma física, foi o Dom Pedro II. Então, né, estamos falando de 1880, 1890 e alguma coisa, né? Quando surgiu, né, surgiu um pouco antes, acho que na Alemanha, e depois chegou no Brasil, final aí do século XIX. Então, o som, ele é o som é, né, uma onda mecânica, uma onda física. Então, tudo que a gente ouve, por isso que quando a gente está falando de isolamento acústico, por exemplo, né, a gente põe um monte de coisas para tampar, né, para evitar que o som vaze. Né. Um exemplo clássico disso, sim, né, a gente está dentro do carro, se você está ouvindo música, ou se você está ouvindo o barulho da rua que está lá fora, é muito alto. Se você fecha os vidros, né, o barulho praticamente diminui, ou diminui muito. Então, por quê? Porque o som é uma onda física, né? Então, enfim, talvez seja meio até óbvio isso, mas é importante dizer justamente nessa questão da tecnologia. Então, a gente trabalhava nessa época, a gente não, né? Os agentes de música nessa época, até um pouco mais para frente, já avançando no século XX, trabalhavam com um registro de uma performance real, né? Então, imagine, você tinha os microfones que faziam as captações, vamos chamar de microfones, né? Nessa época. Então, você não tinha, quem é produtor aqui, né, o Frederico e tal, vai poder, vai ser bacana essa imagem, assim. Você não tinha a mixagem, né, que a gente tem hoje em dia. Não, ela tinha que ser feita de uma forma física. Ou seja, então, vou gravar um grupo de samba aqui. Aí, beleza. Então, o técnico de estúdio, entre aspas aí também, porque não era um estúdio, estúdio, né? Ele tinha que pensar na gravação de uma forma física. Então, os instrumentos de menor amplitude, ou seja, os que não soavam tão alto, como a própria voz, né, que a voz é um instrumento importante, tinha que estar mais na frente, ou o violão, o cavaquinho, por exemplo, são instrumentos, né, que eles emitem o som mais baixo. Então eles ficavam mais próximos desse suposto microfone. E os instrumentos de percussão, né, eram colocados mais longe desse microfone. Então era uma mixagem espacial, né, que os técnicos faziam para poder gravar a música numa qualidade mais ou menos, né, razoável, que ficasse audível. Então, ah, eu quero. É uma música instrumental, beleza, então não tem voz. Mas qual que é o instrumento melódico aqui? É um violão? Então o violão vai ficar mais na frente desse microfone. Ou é o cavaquinho mesmo que manda aqui? Então, enfim, então a engenharia era espacial mesmo, né? Para o som poder sair o mais, o melhor possível. Né? E era isso. Gravava. Um, dois, três, foi. Pronto, gravou e é isso, né? Errou, putz, que pena, repete. Não tinha possibilidade de você gravar de novo. Então, o processo realmente era muito difícil, era muito caro. Você tinha que ter músicos e intérpretes muito bons que não fossem errar na hora da gravação, ou que errasse o mínimo possível, justamente para, né? Porque era uma gravação muito difícil de se fazer. Então, a performance, né? Até esse momento, ela deixa de ser, né, é legal essa frase, a performance começa a deixar a condição de única forma possível de se ouvir música e passa para um lugar muitas vezes secundário dentro da experiência musical fonográfica oferecida pela indústria. O que que eu estou querendo dizer aqui? Antes desse fonógrafo e antes desse registro, as pessoas só ouviam música na hora que tinha os músicos tocando, né? Não existia disco, não existia música gravada, né? A partir disso, quando esse pequeno grande gesto de você gravar a música desse jeito, por mais rudimentar que ainda fosse, começa a transformar as relações da música, né, de profissionais da música, inclusive do público com a música. Né, os nobres, as pessoas que tinham dinheiro, podiam pegar aqui, né, vamos chamar de disco ainda, e ouvir em casa a sua música. Né? Ou ouvir em outros espaços, o que na verdade era uma grande revolução para a época. Não tinha mais que contratar 6, 7, 8 músicos para ouvir, né? Pensando nas cortes, pensando nos nobres. Então, enfim, né? Para a gente isso pode parecer muito óbvio, né? Mas do ponto de vista de indústria, do ponto de vista do mercado, isso faz toda a diferença, né? E aí surge a gravação elétrica, que passa a melhorar mais ainda a qualidade, né? O que é a gravação elétrica? Você pega um microfone, né, os microfones que a gente tem hoje em dia, você emite um som, ele capta, né, esse som emitido, esse som físico, né, essa onda física do som. O microfone ele capta, ele tem suas cápsulas, são vários tipos de microfones diferentes, e ele transforma isso em pulsos elétricos, que daí você manda, né, para uma placa de som, para um computador, etc. Então, claro, né, ainda não existiam computadores, não existiam. A música não era digital, era extremamente analógica, totalmente analógica ainda, mas era a gravação elétrica que fez com que a qualidade sonora aumentasse muito, né, em tão pouco tempo. Então, isso já estamos falando aí na década de 30, 40. Né? Os microfones melhoram, principalmente na década de 50, os microfones melhoram muito, né, a qualidade de captação do som. Então, e justamente o rádio, ele veio como o grande diferencial, porque as pessoas ouviam no rádio, né, um som melhor do que as gravações que tinham nos discos, né? Então, aí esse cilindro ele passou a ser substituído pelo 78 RPM, né? Que já era um discão bolachão, ele é um pouco mais grosso que o vinil. E os sulcos dele, né, onde a agulha passava, e girava e passava, é maior do que o vinil, né? Mas isso aproximava um pouco mais da qualidade que as pessoas ouviam no rádio, né? Então, justamente a tecnologia começou a dar conta disso. Falou assim, não, peraí, se a gente está ouvindo no rádio, né? A gente ouve telenovelas no rádio, né? Ouve as músicas no rádio, os cantores do rádio, eles vão lá e cantam ao vivo, e a qualidade sonora é melhor do que esses discos que a gente está ouvindo aqui, por quê? Né? E aí, enfim, né, todo estudo tecnológico começou a dar conta disso, né? Começou a se ter essa demanda, e aí a qualidade sonora melhorou muito, né, para se aproximar o máximo possível do que se ouvia no rádio, né? E aí sim, os estúdios começaram a se desenvolver, né? Espaços fisicamente preparados para receber, né, essas gravações começaram a se desenvolver, e profissionais começaram a se especializar nas gravações, ou seja, novos agentes. A gente começou a A tecnologia proporcionou o surgimento de profissionais, né, novos dentro do mercado da música naquele momento, dentro da indústria fonográfica e da indústria da música naquele momento, né? Você tinha que, como você ia para estúdio, você já tinha que, você já precisava de um profissional que entendesse como colocar aqueles microfones, né, para gravar aqueles instrumentos. Então, e daí para você gravar um violão é diferente do que você gravar uma voz ou um pandeiro ou, né, um trompete, enfim, né? Então, isso obviamente foi se desenvolvendo ao longo de anos e anos e anos, e os profissionais foram se especializando nisso.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.